Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 2. O que a igreja pode fazer? Poder convencedor. O mundo está convencido, não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. O ministro em sua escrivaninha anuncia a teoria do evangelho. A piedade prática da igreja demonstra o seu poder. A igreja, um anjo de luz. Não temos tempo a perder. Deus tem provido um meio de recuperação para pecadores. Sua verdade deve ser representada através de serviço abnegado. Esse é o encargo que Ele nos tem dado e que deve ser executado fielmente. Quando irá a igreja cumprir o encargo que lhe foi dado? Ela é retratada como um anjo de luz, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para ser proclamado ao mundo. Essa imagem ilustra a velocidade e a clareza com que a igreja deve empunhar sua tarefa. Na obra médico-missionária, Jesus deve contemplar o trabalho de sua alma. Seres humanos precisam ser arrancados como tições da fogueira. Unamos nossos esforços. A obra de Deus nessa terra jamais poderá ser terminada até que os homens e mulheres que compõem a membresia da igreja se mobilizem para o trabalho e unam seus esforços com os dos ministros e oficiais da igreja. Desenvolvimento de talentos nas igrejas. Em cada igreja há talentos, os quais, se usados da maneira correta, poderão se desenvolver para se tornar um grande auxílio nesta obra. O que se faz necessário agora para a edificação de nossas igrejas é o gentil trabalho de sábios obreiros para discernir e desenvolver talentos na igreja, talentos que podem ser educados para o uso do Mestre. Deveria haver um plano bem organizado para empregar obreiros que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas, e instruíssem os membros em como trabalhar para a edificação da igreja, bem como pelos descrentes. O que necessitamos é de treinamento e educação. Os que trabalham em visitar as igrejas deveriam dar aos irmãos instrução em métodos práticos de fazer trabalho missionário. Nem toda a pregação do mundo reunida fará com que os homens sintam profundamente a necessidade das almas que perecem ao seu redor. Nada despertará nos homens e mulheres um zelo altruísta de sacrifício próprio, como enviá-los a novos campos para trabalhar pelos que estão em trevas. Preparem-se, obreiros, para irem às ruas e valados. Não convoquem homens e mulheres para se unirem a grandes concentrações de obreiros, encorajando-os a abandonarem as igrejas que precisam de seu auxílio. As pessoas precisam aprender a empunhar responsabilidades. Nenhum em 100 dentre nós está fazendo algo além de envolver-se em empreendimentos comuns e mundanos. Nós não estamos nem meio despertos para o valor das almas por quem Cristo morreu. Fomos comprados pelo preço da vida do próprio Cristo, comprados para, através de fiel serviço, trazer de volta a Deus aqueles que são seus. Não temos tempo atualmente para empregar nossas energias e talentos em negócios mundanos. Permitir-nos-emos ser absorvidos no serviço ao mundo, servindo-nos a nós mesmos e perder a vida eterna e a eterna felicidade do céu? Oh, não podemos arcar com esta perda. Que cada talento seja empregado no serviço de Deus. Um chamado para esforço mais dedicado. Todo e qualquer acréscimo à igreja deveria ser uma agência a mais para levar a cabo o plano da redenção. Cada capacidade do povo de Deus deveria ser consagrada para atrair muitos filhos e filhas a Ele. Em nossa obra, não deve haver indiferença nem egoísmo. Qualquer desvio do altruísmo, qualquer afrouxamento de um esforço diligente, significa uma enorme quantidade de energia entregue ao inimigo. Os modos mais simples de serviço. Métodos os mais simples devem ser criados para o trabalho e postos a funcionar entre as igrejas. Se os seus membros decidirem cooperar com estes planos e perseverantemente os colocarem em prática, eles colherão ricas recompensas, pois sua experiência vai se tornar mais brilhante, suas habilidades crescerão através do exercício e almas serão salvas através dos esforços deles. Formação de pequenos grupos. Porque os que creem não sentem um mais profundo, mais diligente interesse por aqueles que estão distantes de Cristo? Porque dois ou três não se reúnem e pleiteiem com Deus pela salvação de alguém em particular e então por mais uma outra pessoa? Em nossas igrejas, que grupos sejam formados para trabalhar? Que diferentes pessoas se unam em serviço como pescadores de homens? Procurem eles ajuntar almas, tirando-as da corrupção do mundo e levando-as à pureza salvadora do amor de Cristo. A formação de pequenos grupos como uma base para o avanço do trabalho cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Se há muitos membros na igreja, que eles sejam divididos em pequenas unidades para labutar, não só pelos membros da igreja, mas também por descrentes. Se em algum lugar há apenas dois ou três que conhecem a verdade, que eles se organizem em pequenas equipes de obreiros. Mantenham eles seus laços de união intactos, avançando juntos em amor e harmonia, encorajando uns aos outros a avançar, cada um obtendo coragem e força da assistência oferecida pelos outros. Realizando reuniões pequenas. Aqueles que não conhecem a verdade precisam que oremos com eles e os instruamos. Muitos podem assumir esta obra. Reuniões pequenas devem atualmente ser organizadas, nas quais dois ou três obreiros se unam para explicar a verdade ao povo. Tais encontros têm sido conduzidos em muitos lugares e, como resultado, pessoas têm vindo para a verdade e casas de reuniões têm sido construídas. No início, talvez o trabalho tenha que ser conduzido na sala de alguma residência particular. Talvez, se o tempo for favorável, o encontro possa ser conduzido ao ar livre. Ofereçam a todos que vierem calorosas boas-vindas. Acheguem-se a Deus e uns aos outros. Cantem hinos de louvor. Seja a palavra de Deus explicada com clareza e simplicidade. Tal serviço causará impressões duradouras. Obreiros humildes. Há pessoas que jamais em sua vida falaram algo em público, mas que precisam estar trabalhando para a salvação de almas. Nem talentos marcantes, nem posições de destaque são requeridos. Mas há urgente necessidade de homens e mulheres que conheçam Jesus e estejam familiarizados com a história de sua vida e morte. Trabalhadores oriundos de todas as classes. Aqueles a quem Deus escolhe como obreiros nem sempre são talentosos na estimativa do mundo. Algumas vezes ele seleciona homens sem estudo. A estes ele dá uma obra especial. Eles alcançam uma classe a qual outros não têm acesso. Abrindo o coração à verdade, são eles tornados sábios em e através de Cristo. Suas vidas inalam e exalam a fragrância da piedade. As suas palavras são consideradas com cuidado antes de serem expressadas. Eles se esforçam por promover o bem-estar de seus semelhantes. Levam alívio e felicidade aos necessitados e afligidos. Eles compreendem sua necessidade de estar sempre sob o treinamento de Cristo, para que possam trabalhar em harmonia com a vontade de Deus. Eles analisam como melhor seguir o exemplo do Salvador no levar a cruz e na negação própria. São testemunhas de Deus, revelando sua compaixão e amor e atribuindo toda a glória àquele a quem amam e servem. Estão constantemente aprendendo do grande professor e constantemente alcançam novos graus de excelência. Todavia, o tempo todo experimentam um senso de sua fraqueza e ineficiência. São atraídos para o alto pela forte e amorosa admiração que sentem por Cristo. Praticam suas virtudes, pois a vida deles se assemelhou à dele. Movem-se sempre para a frente e para o alto, sendo uma bênção para o mundo e uma honra ao seu Redentor. Deles, Cristo diz, bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Tais obreiros precisam ser encorajados. Seu trabalho é feito não para ser visto pelos homens, mas para glorificar a Deus. E existirá sua inspeção. O Senhor traz esses obreiros em conexão com aqueles que possuem habilidades mais destacadas para preencherem as lacunas que eles deixam. Ele se deleita quando eles são apreciados, pois eles são elos na cadeia do serviço. Homens que são cheios de si, que têm a mente cheia de pensamentos de superioridade de suas habilidades, desprezam estes obreiros humildes e contritos. Mas Deus não os perde de vista por um só momento. Ele anota tudo o que eles fazem para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nas cortes celestiais, quando os remidos forem reunidos no lar, eles ocuparão as posições mais próximas do Filho de Deus. Brilharão intensamente nas cortes do Senhor, honrados por Ele, porque eles consideraram uma honra ministrar aqueles por quem Ele deu a sua vida. A Igreja na terra, unida à Igreja no céu, pode efetuar todas as coisas.